Momento Tecnologia.
Além da flutuação dos preços do petróleo e as mudanças climáticas, há uma discussão muito forte sobre a substituição ou pelo menos a diminuição do uso de combustíveis fósseis. O etanol é o combustível mais consumido no mundo e o Brasil foi o primeiro a usar esse combustível renovável em sua matriz energética, utilizando o caldo da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, é utilizado o amido presente no milho. Os dois são chamados de biocombustíveis de primeira geração. O Brasil produz cerca de 600 milhões de toneladas por ano e se destaca como o maior produtor mundial. Mas qual é o risco de usarmos uma produção que é um alimento para diversas pessoas? Não existe outra opção de biocombustível? Que opções teríamos para produzir um biocombustível sem diminuir a oferta de alimentos? Para responder a essas perguntas, eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor Tiago Basso, do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica, e que participa do GenBio, um grupo que estuda a formulação de biocombustíveis.
Meu nome é Tiago Basso, eu sou professor da Escola Politécnica do Departamento de Engenharia Química. A minha linha de pesquisa, né, minha e da minha equipe, nós trabalhamos com o que a gente chama de fisiologia e biotecnologia de micro-organismos. Nós estamos interessados, então, na aplicação industrial de micro-organismos. E um dos exemplos é a produção de etanol combustível. No campo da fisiologia, nós estamos interessados em avaliar como que essas células, né, microbianas respondem às condições ambientais a que elas são expostas.
A ideia do professor é usar essas células e modificar para melhorar a sua aplicação industrial. Por exemplo, produzir mais etanol num tempo menor.
Nós vemos os micro-organismos como fábricas celulares.
Um dos focos do GenBio é o chamado biocombustíveis de segunda geração.
Os biocombustíveis de primeira geração são biocombustíveis que são atualmente produzidos, né, no Brasil e no mundo. Então, por exemplo, no Brasil, o etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar, mais especificamente a partir do caldo da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, ele é produzido a partir do milho, mais precisamente a partir do amido que tem no milho. Então, esses são os biocombustíveis de primeira geração. Já os biocombustíveis de segunda geração são produzidos a partir de resíduos lignocelulósicos. Então, a ideia é produzir esses biocombustíveis a partir de resíduos que podem ser da cana mesmo, como bagaço de cana, ou do milho, como sabugo de milho. Então, a ideia é aproveitar resíduos para a produção de biocombustíveis.
Resíduos lignocelulósicos. O que é isso? Traduzindo, hoje nós usamos um material que deixa de ser usado como alimento para se tornar combustível.
Exatamente. Então, a cana-de-açúcar, ela emprega grandes áreas, né, de plantio e produz açúcar. No caso do milho, isso é mais grave ainda, porque nós estamos produzindo etanol a partir do milho, que é um alimento, né, empregado na alimentação de diversas pessoas, né, de diversas culturas. E a ideia, então, é usar os resíduos de plantações, como bagaço, sabugo de milho, resíduos inclusive de florestas na indústria madeireira, para produzir etanol.
Pelas pesquisas da equipe do professor Tiago, será utilizado para a fabricação de biocombustíveis o material que seria descartado quando do processo de industrialização do alimento. E eu pergunto, isso também terá algum impacto no meio ambiente?
Sim, porque a produção de etanol a partir de resíduos, primeiramente você tem um destino, vamos dizer assim, mais nobre para esses resíduos, né? Muitos resíduos acabam sendo descartados e não têm utilidade e acabam se tornando um empecilho ou algo que acaba acumulando no ambiente. O bagaço de cana, ele é queimado na usina, isso é uma atividade muito importante porque ele gera vapor e isso, vamos dizer assim, toca a usina, né? Mas ele poderia ser aproveitado para um fim mais nobre, que é a produção de um biocombustível.
Atualmente, na produção do biocombustível, a cana-de-açúcar é prensada, dando origem a um caldo açucarado, que é colocado em um bioreator. Nesse ambiente, as leveduras convertem o açúcar em etanol.
Atualmente, quem converte os açúcares da cana e do milho são leveduras.
O processo de levedura é usado na indústria farmacêutica e na produção de alimentos, como pão, por exemplo. Portanto, um processo antigo. E usar a fermentação para a produção de biocombustível é uma técnica nova?
Não necessariamente, é algo bastante antigo, mas eu diria que utilizar a fermentação para produzir um combustível de segunda geração, aproveitando esses resíduos, isso é uma coisa bastante nova e promissora. Existem várias dificuldades, mas existem muitos grupos de pesquisa, além do nosso, trabalhando para superar essas dificuldades.
Para a realização dessa pesquisa, algumas parcerias foram firmadas, entre elas, empresas produtoras de etanol, usineiros e uma universidade dinamarquesa.
E a ideia dessa parceria é enxergar uma usina de cana-de-açúcar, né, que é onde se produz o etanol, como um ecossistema, um grande ecossistema. Esse tipo de visão, né, de olhar um processo e encarar como um grande ecossistema é algo que está muito em voga na medicina. Hoje em dia, a medicina tem olhado o corpo humano como um grande ecossistema. E o nome dado a esse ecossistema é microbioma.
Microbioma, o que é isso?
Nosso corpo humano é habitado por milhões e milhões de células microbianas. E a medicina tem visto que o papel dessas células é importantíssimo. É como se nós fôssemos colonizados por micro-organismos. E a medicina tem visto que essas células influenciam desde obesidade até doenças cardíacas e doenças mentais. Então, esse ecossistema, o balanço desse ecossistema é muito importante.
Usina como um ecossistema. Por quê?
Porque uma usina, ela tem a levedura, que converte o açúcar em etanol, mas ela tem uma diversidade de outros micro-organismos, principalmente bactérias, que coabitam juntamente com a levedura esse sistema. Esse projeto é muito interessante, ele tenta, primeiramente, identificar quem são os atores desse ecossistema, quem está ali, como isso varia ao longo do tempo, e, num segundo momento, propor soluções para melhorar o processo de produção de etanol, melhorar do ponto de vista econômico, então produzir mais etanol com menos açúcar.
No Brasil, temos duas usinas que usam o bagaço de cana-de-açúcar ou resíduos lignocelulósicos para a produção de etanol. Uma fica na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, e a outra no estado de Alagoas.
Essa usina, ela começou a produzir por volta de 2014, como qualquer indústria começando, enfrentou algumas dificuldades em termos de processo, mas pelo que eu sei, ela resolveu esses problemas e ela voltou à produção, ou voltará em breve a produzir etanol de segunda geração.
Enfrentar dificuldades no processo de produção e a resolução de problemas está ligado a mais pesquisas e inovação. E a universidade tem papel importante.
A universidade, ela está num momento em que ela vem regulamentando cada vez mais, né, a colaboração entre uma entidade pública e entidade privada. A pesquisa e a inovação vão se beneficiar com essa aproximação desses dois setores e, obviamente, de forma regulada e tudo mais.
No Brasil, o etanol vem sendo desenvolvido desde a década de 70 e é muito dependente do preço do petróleo. E as oscilações do preço desse combustível causando algumas crises de abastecimento.
Bem recentemente, o Ministério de Minas e Energia criou um programa chamado RenovaBio. E o RenovaBio, ele é uma iniciativa do governo para incentivar a produção de biocombustíveis, não só etanol, qualquer biocombustível. A ideia desse programa é atender, né, às exigências aceitas ou, vamos dizer assim, celebradas no Acordo de Paris. Esse é um dos objetivos. O outro é incentivar essa indústria, né, para mitigar os problemas decorrentes dos combustíveis fósseis, então aumentar o uso de combustíveis renováveis para enfrentar esses problemas de mudança climática. E também, muito importante, é regulamentar esse mercado para incentivar justamente que ele aumente. Ele é um programa bastante recente e tem-se uma expectativa boa em relação a ele para promover o aumento, a expansão dos biocombustíveis no Brasil.
Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Tiago Basso, do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica. O Momento Tecnologia é uma produção da Editoria de Atualidades do Jornal da USP. E você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast.
Momento Tecnologia.